sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América do dia 14 de junho, segunda-feira. Hoje aqui na zona da capital americana estamos com o céu encoberto, 28 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O presidente Joe Biden reafirma compromisso dos Estados Unidos com o princípio de defesa coletiva da NATO. China denuncia comunicado do G7 sobre direitos humanos, diz que irá combater resolutamente contra a interferência nos seus assuntos internos. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90, dedicados à Angola, antigo vice-governador do Namibe a ser julgado por corrupção, enquanto em Malanje um administrador é acusado de roubar combustível. Em Benguela são retomadas obras do Hospital Macatumbela, que vai contar com um segundo hospital. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente Joe Biden reafirmou hoje o compromisso dos Estados Unidos com a NATO, afirmando que o seu país está com a Europa e considera uma obrigação sagrada o princípio da defesa coletiva da organização. O anterior presidente americano, Donald Trump, tinha criticado asperamente a NATO, afirmando ser uma organização obsoleta e queixando-se de que os países europeus não estavam a pagar a sua parte financeira para a organização. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que vai manter consultas com Biden sobre como fazer face à crescente ameaça da China e Rússia, sublinhando haver o que chamou de uma convergência de pontos de vista entre os aliados. Stoltenberg anunciou que os dirigentes dos países membros da NATO acordaram em aumentar o financiamento conjunto dos três orçamentos da organização. Uma declaração final da cimeira da organização disse que não é a intenção da NATO colocar mísseis nucleares terrestres no continente, mas que a organização irá responder ao crescente arsenal da Rússia. Num comunicado, os dirigentes da NATO consideram a China como constituindo o que chamaram de um desafio sistémico. As ambições e corporamento assertivo declarado da China constituem desafios sistémicos à ordem internacional baseada em regras e a áreas relevantes para a segurança da Aliança, disse o comunicado. O secretário-geral da NATO disse por seu turno que a crescente presença militar da China do Báltico à África significa que a NATO tem que estar preparada. A China denunciou o comunicado emitido no final da cimeira do G7 criticando a violação de direitos humanos no país. O comunicado apelou à China para respeitar os direitos humanos e liberdades fundamentais, especialmente em relação à província de Xinjiang, e ainda os direitos, liberdades e autonomia de Hong Kong, como previstos no acordo em que a Grã-Bretanha cedeu controle administrativo do território à China. A Embaixada da China em Londres emitiu o comunicado acusando os dirigentes dos países do G7 de interferirem nos assuntos internos da China e prometendo lutar resolutamente contra todas as espécies de injustiças e violações impostas à China. A declaração disse ainda que as investigações às origens da pandemia da Covid-19 não devem ser politizadas, respondendo a exigências do G7 para uma segunda investigação transparente e com base na ciência sobre as origens do vírus. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, saudou a promessa do G7 de doarem 870 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, mas disse que são precisas mais doses, mais rapidamente. Ghebreyesus disse que cerca de 10 mil pessoas continuam a morrer diariamente através do mundo da Covid-19 e em África há o que disse ser um nível de mortalidade maior dos doentes em estado grave. O presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, desmaiou ontem durante a cerimónia anual oficial televisionada do Dia das Forças de Defesa Nacional, que foi imediatamente interrompida após o incidente. O chefe de Estado, de 64 anos de idade, que concorre à reeleição em agosto, sofre de uma doença rara, a acalásia. A enfermidade afeta o esófago e causa ataques de hipoglicemia. O líder de Zâmbia recuperou e continua a desempenhar as suas funções, de acordo com uma declaração oficial. Edgar Lungu assumiu o cargo de presidente pela primeira vez em 2015 e manteve a sua posição de poder numa eleição disputada no ano seguinte. Entretanto, o fundador da Zâmbia e seu ex-vice-presidente, Kenneth Kaunda, foi internado num hospital de Lusaka, disse o seu gabinete na segunda-feira. Numa declaração sucinta, lê-se que Kaunda, de 97 anos de idade, não se encontrava bem e foi internado no hospital do Centro Médico Maina Soko, mas não foram dados mais pormenores. Kaunda governou a Zâmbia durante 27 anos, desde a independência, em 1964. Na Argélia, aguarda-se ainda hoje os resultados das eleições parlamentares, boicotadas pelo movimento de protesto de longa data em Iraque e marcado pela abstenção generalizada. Antes dos resultados oficiais, um partido islamista, visto como moderado, o Movimento da Sociedade para a Paz, disse que os seus candidatos estavam na liderança na maioria das regiões e advertiu contra o que disse ser numerosos esforços para se alterar os resultados. Acredita-se que com as abstenções generalizadas, os partidos estabelecidos ligados ao poder, a Frente de Libertação Nacional e a Convergência Nacional Democrática, perderão lugares. Após a votação de sábado, o chefe da Comissão Eleitoral, Mohamed Chorfi, disse que a afluência às urnas tinha sido apenas de 30,2%, a mais baixa de uma eleição legislativa em pelo menos 20 anos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
No Namibe, iniciou-se o julgamento de José Tshindongo António, antigo vice-governador da província, para o setor técnico e infraestruturas, e de um seu familiar, alegadamente ambos envolvidos em atos de corrupção. Armando Chicoca.
Segundo a acusação do Ministério Público, na voz do procurador César Paulino Kiev,
arguido José Tshindongo António, um crime de peculato, tipo previsto e punido pelo artigo 313 do Código Penal de 1886. Um crime de corrupção ativa, um crime de associação criminosa.
Josimar de Sousa, coarguido neste processo por se beneficiar ilicitamente de salário de assessoria jurídica, é cunhado do antigo vice-governador Tshindongo António e alega que nunca foi funcionário da administração municipal da Bibala.
O arguido Josimar de Sousa foi dito que nunca trabalhou na administração municipal da Bibala, nunca chegou a exercer tal função de assessor jurídico, pois naquela altura vivia em Moçambique. Sua inserção naquela instituição como funcionário deveu-se ao facto de que o arguido José Tshindongo António ser seu afim, cunhado, e por força dessa circunstância tê-lo contactado para exercer a referida função de assessor jurídico. Enquanto funcionário daquela instituição e durante o tempo que lá permaneceu, auferia o salário de cerca de 180 mil kwanzas mês e o dinheiro era usado para as suas exclusivas necessidades.
A jurista Cândida Wachivanga.
De acordo com o artigo 421 do nosso Código Penal anterior, que ainda é vigente, né? A pena mínima é do valor que não excederem a 1.200 kwanzas, que é a prisão até 6 meses e multa até 1 mês. Esse é o valor mínimo. Uma penalidade fixa, a pena máxima a 12 anos, se excederem 600 mil kwanzas.
Para o advogado Júnior Paulino.
Por ser vice-governador e tinha essa responsabilidade, essa obrigação de não cometer, porque nós estamos a falar da quebra da tutela da confiança. Daí que, em detrimento das teorias do combate à corrupção, essas pessoas devem ser severamente punidas para se desaconselhar aos gestores tal prática. O que é que acontece muitas das vezes é que nós temos o sistema político envolvido dentro do sistema judicial tentando dar uma direção política ao processo.
Este é o primeiro caso de peculato e corrupção em tribunais da província do Namibe, onde se envolve gestores máximos da província. A sentença vai ser conhecida no próximo dia 1 de julho. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. Na luta contra a corrupção, a Procuradoria-Geral da República, em Malange, orientou a detenção do então administrador municipal do Quela para a área técnica por crime de peculato. E segundo nos diz o Isaías Soares, há agora mais de 30 casos a serem investigados em Malange envolvendo corrupção. Isaías.
Jaime Quandala Mendes da Costa, de 35 anos de idade, foi detido por agentes do Departamento de Combate aos Fraudes Financeiros e Fiscais do Serviço de Investigação Criminal Geral no âmbito das ações para o combate à corrupção e outros crimes conexos em Angola. Segundo uma nota do SIC-Geral, que cita o despacho do Ministério Público, no processo crime número 4071/2020, Jaime da Costa foi encarcerado como presumível autor do desvio de 19 mil litros de combustível gasóleo em benefício próprio no exercício das funções. A subprocuradora titular da Procuradoria-Geral da República em Malães, Francisca Marques, anunciou recentemente que 36 processos de crime estão em instrução preparatória envolvendo gestores públicos.
Nós estamos a trabalhar em instrução preparatória, mas temos já um processo remetido a juízo e acreditamos que dentro em breve vai-se iniciar o julgamento deste processo aqui na província de Malás. Mas temos outros processos que estão a bom ritmo e estão em instrução preparatória e em segredo de justiça.
Em 2020, a PGR local orientou igualmente a detenção do administrador municipal de Cacuzo, Caetano da Rita Paulino Tinta, presumivelmente pelos crimes de peculato, associação criminosa com participação econômica em negócios e violação das normas de execução do orçamento. O Serviço de Investigação Criminal, nesta cidade, deteve nos últimos dias um cidadão de 22 anos de idade que se dedicava ao furto de dinheiro e movimentações fraudulentas nas agências do Banco de Poupança e Crédito via Multiexpress, causando prejuízos superior a 2 milhões e 200 mil kwanzas. Isso aí é Histórias de Malães para a Voz da América.
O presidente João Lourenço telefonou pessoalmente ao deputado independente Lindo Bernardo Tito, na sequência de um assalto em que o seu filho foi levado por marginais para retirar dinheiro das multicaixas. Isto durante algumas horas. O filho do deputado, Valcânio Tito, foi surpreendido no bairro Kifika, município das Belas, por indivíduos armados que surrupiaram bens como telefone, carteira de bolso e depois tiraram dinheiro com os seus cartões multicaixas.
Foram cerca de 4 horas de aflição e angústia vividos pela família do deputado angolano Lindo Bernardo Tito. Valéria Tito, que presenciou o rapto, conta como viveu o episódio.
Foram cerca de 4 horas em que ficamos num momento de aflição, angústia muito grande. Começamos com isso por volta das 19h30, se não me engano, a hora em que ele foi pegar-me em casa da minha irmã mais velha. Ele ligou para mim e disse: já estou aqui fora, saiam. E assim que eu saía, deparo-me com a viatura, alguém entra para a viatura e a viatura arranca. Eu assustei, porque eu ia de encontro à viatura e a viatura continuava a arrancar e eu não percebia o porquê. Eu ainda lhe disse: Valquém, estás a brincar assim porquê? Pronto, então voltei para casa, liguei para ele uma vez, não me atendeu, liguei a segunda, não me atendeu e depois voltou a ligar para mim e disse: vou deixar alguém aqui próximo e já volto. Fiquei angustiada mais ainda quando ele disse-me isso, porque eu conhecia a pessoa que ele disse que ia deixar e não condizia com as características da pessoa que eu via entrar no carro.
Entretanto, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal esclarece que não se tratou de um rapto.
O que ocorreu, na verdade, eles pretendiam realizar um assalto, ou seja, realizaram um roubo, do ponto de vista típico. Realizaram um roubo, tanto um roubo oportunista, né? Ou seja, visualizaram a situação, viram que havia um carro de luxo ali, até acho que nem sabiam qual é a marca do carro. Portanto, havia pessoas, pelo menos, bem apresentadas. E o que eles pretendiam fazer, na verdade, é roubar da vítima dinheiro. E foi o que fizeram.
O porta-voz disse também que as autoridades já estão a investigar para se esclarecer o sucedido.
Nós estamos aí a trabalhar, estamos no encalço dos marginais, né? A determinar a autoria dos delinquentes, ou seja, determinar e deter estes marginais.
Na sua página do Facebook, o deputado Lindo Bernardo Tito agradeceu o presidente da República, João Lourenço, por ter pessoalmente telefonado para demonstrar a sua solidariedade e tranquilizar que tudo estaria a ser feito para o esclarecimento do sucedido. Coque Mukuta, Luanda.
Vamos para a província de Benguela, onde foram retomadas as obras de um hospital na Catumbela, obras essas paralisadas há vários anos. A retoma das obras para um hospital de referência, 9 anos depois, coincide com o despacho presidencial que aprova um outro no mesmo município, 10 vezes mais caro, dando asa a interrogações e alguma confusão mesmo entre as autoridades municipais. O despacho do presidente João Lourenço é datado de 4 de junho e foi anunciado no fecho dos trabalhos de remoção do lixo no espaço que vai albergar a unidade sanitária inscrita no programa de investimentos públicos. João Marcos.
As obras, a cargo da empresa Benguela Construções, estavam orçadas em 7 milhões de dólares norte-americanos, o mesmo valor do Hospital Municipal da Bahia Farta, que também tinha sido abandonado por alegada falta de dinheiro. A Voz da América, moradores da zona, o bairro da Pedreira, fazem a descrição do cenário anterior, expressão de satisfação pelo reinício da empreitada.
Desde 2009, até aqui não sabemos por que está parada. Segundo ele, disse que o Estado não estava dando dinheiro. E essa era uma mata em que toda a gente usava isso como favelas e tal. Mas graças a Deus, depois de retomar, então ia limpar.
É tudo para Sanduca, ou Mogudiu, ou de Nau Hospital de Ipua.
Disse que ele está feliz porque o hospital vai acabar.
A construção do hospital, que recebeu luz verde de João Lourenço, vai custar mais de 61 milhões de dólares, com o apetrechamento incluído, estando a fiscalização avaliada em 924 mil dólares. Antigo quadro das obras públicas, o arquiteto Felisberto Amado, defensor de alterações técnicas, na obra em curso, diz que o despacho presidencial levanta interrogações, principalmente na vertente financeira.
Fazendo a leitura desse decreto é um bocado confuso. Agora, quer dizer que este projeto tinha um custo estimado de 7 ou 6 milhões de dólares. O que está ali construído não passa sequer de 1 milhão de dólares. Por isso, do dinheiro que esteve programado anteriormente, não sei o que foi feito dele. Quer dizer que faltarão aí uns 5 ou mais milhões de dólares, que é para a conclusão do equipamento sanitário. Se bem que aquele valor também era exagerado, não para um hospital da aquela categoria, né? É que 7 milhões era um valor sobreestimado.
Contactado pela Voz da América, o administrador da Catumbela, Fernando Belo, disse não ter conhecimento se o seu município terá 2 hospitais de referência, o que confirmaria novidade numa província com 10 municípios. O sócio-gerente da Benguela Construções, o empresário Fernando Vidinha, sem entrevista gravada, assinala que existirão alterações e confirma um orçamento diferente face à desvalorização da moeda angolana. Depois de ter recebido um informe do Ministério da Saúde, a assessoria de imprensa da Presidência da República explicou à Voz da América que a Catumbela, com unidades sanitárias muito precárias, vai ter 2 hospitais, um municipal e outro geral, com diferentes níveis de assistência. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir da curta onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em frequência modulada, a FM, quando se iniciar a segunda meia hora. E aí vamos também ter em sintonia connosco a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola, Saúde em Foco, e esta sexta-feira vamos abordar a problemática do abuso sexual de menores. Vamos ter connosco a psicóloga doutora Ana Panzo. Se quiser participar, pode enviar a sua mensagem por escrito, em vídeo ou em áudio, para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466. Também pode inscrever-se para participar através dos nossos números locais da Voz da América, números em Angola. E os números são 932-348-698 ou 993-255-911. Envie o seu nome, número de telefone e nós, durante o programa, ligamos para si. nível de ensino nas universidades angolanas continua a causar preocupação, com docentes a queixarem-se de uma queda contínua de padrões e do nível de ensino, e também da falta de apoio das autoridades. Manuel José.
Recentemente, um conceituado académico nacional responsável por uma universidade privada, Dr. Felipe Zal, denunciou a existência de vários professores do ensino superior que não sabem ler nem escrever. O professor e responsável do Sindicato de Professores do Ensino Superior Núcleo Luanda Bengo, Carlisa Sala, diagnosticou que o ensino superior do país está nos cuidados intensivos de um hospital à beira da morte. O académico avisa a continuar neste ritmo. O país não vai para a frente em termos de desenvolvimento.
Será que os angolanos sofrem de uma paralisia mental para não entender as coisas? É um país que não valoriza a ciência, estará sempre na cauda do desenvolvimento. E para poder destruir uma nação, não preciso mísseis de longo alcance. Basta apenas destruir o sistema de educação e ensino. A partir mesmo do ensino primário até ao ensino superior. O ensino superior neste momento está em decadência. Não há praticamente esse diálogo franco entre o Ministério do Ensino Superior e o Sindicato só do Ensino Superior. Quando num país nós não queremos assumir esse diálogo entre o detentor do saber científico, que somos nós acadêmicos, e o detentor do poder político, esse país não dará nenhum passo para o desenvolvimento.
O também bastidor da Ordem dos Psicólogos de Angola entende que enquanto a universidade se limitar a reproduzir o que vem de fora, sem aposta na produção científica local, tudo o resto é uma miragem.
Quando nós não queremos dar o mínimo valor à investigação científica, para nós podermos criar o nosso próprio conhecimento, ensinarmos apenas a repetir aquilo que se produziu fora, francamente, nós estamos a dar um passo para frente e três passos à retaguarda.
Outro acadêmico angolano, João Lucombo Zatuzola, diz não ser tão radical quanto ao estado atual da universidade, mas comunga da ideia que a vertente investigação científica da universidade angolana anda adormecida.
Não há tanta sensibilidade a apoiar a pesquisa, a apoiar a investigação, porque dinheiro há outras coisas, carrão de luxo pelo site, contento de dinheiro que está aí escondido. Aí para...
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa, o Euro 2020, que só agora, em 2021, se está a realizar. Neste momento a jogar estão a Polónia e a Eslováquia. É um jogo do Grupo E, onde lá estão também a Espanha e Suécia, que jogam mais tarde hoje e que deve ser um bom jogo. Já hoje estiveram em jogo a Escócia e a República Checa, um jogo do Grupo D. República Checa venceu por 2-0, jogo disputado na Escócia. Dois golos de Patrick Schick, o segundo é sem dúvida candidato a golo do torneio. A cerca de 50 metros da baliza, logo após a passar o meio-campo, Patrick Schick fez um chapéu ao guarda-redes escocês, que, coitado, ainda correu para trás, mas só serviu para cair dentro da capoeira. 2-0. Bye-bye, Escócia. Nesse grupo, o grupo D, ontem a Inglaterra bateu a Croácia 1-0. A Áustria bateu a Macedónia do Norte por 3-1 num jogo do grupo C. E no jogo mais emocionante do Euro até agora, a Holanda bateu a Ucrânia por 3-2 num jogo do mesmo grupo, o grupo C. A Holanda esteve a ganhar por 2-0, mas aos 75 minutos, Yarmolenko marcou um golaço de fora da área, 25 metros de distância, com efeito na bola. É de ver, 4 minutos depois, Yaremchik igualava, mas 6 minutos depois, Dumfries marcava o golo da vitória da Holanda. 5 golos na segunda parte. Grande jogo de futebol. E falando do Euro, não podíamos, claro está, deixar de mencionar Christian Eriksen, o jogador do Inter de Milão e da seleção da Dinamarca, que teve uma paragem cardíaca no jogo contra a Finlândia. Cenas emocionantes, com Eriksen a receber massagens na zona do coração e depois um choque elétrico que lhe salvou a vida. Está no hospital a tentar saber o que se passou. Está bem, aparentemente, recuperou bem, mas continua, portanto, estável e em análise. Não podíamos deixar de mencionar a reação dos adeptos das duas nações, com os adeptos da Finlândia a gritarem Christian e os dinamarqueses a responderem Eriksen.
Christian!
boa reação, portanto, dos adeptos da Finlândia e da Dinamarca. Finlândia venceu esse jogo, que foi retomado por 1-0, mas como disse um jornal dinamarquês em título, a Dinamarca perdeu, a vida ganhou. Na Copa América, hoje temos um bom jogo em perspectiva. A Argentina defronta ao Chile, Paraguai defronta a Bolívia. São jogos do Grupo A. Ontem Brasil deu o pontapé de saída com uma vitória sobre a Venezuela 3-0. Colômbia bateu o Equador por 1-0. Isto foram jogos do Grupo B. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA, onde ontem o Phoenix Suns qualificou-se para a final da Conferência Oeste, que é a meia-final do campeonato, ao derrotar o Denver por 125-118 e resolvendo a eliminatória por 4-0. Ontem, por outro lado, Milwaukee bateu o Brooklyn Nets por 107-96 e esta eliminatória está agora empatada a 2 jogos, depois do Brooklyn ter vencido os 2 primeiros. Vamos agora para Moçambique. A vila de Palma, a norte da província de Cabo Delgado, continua a registar focos de ataques de rebeldes, forçando a contínua fuga de residentes, reporta a imprensa do Maputo. Os focos são a continuidade do ataque mortífero de 24 de março, que provocou uma nova vaga de deslocados e originou a paralisação das operações milionárias de exploração de gás natural da multinacional francesa Total. Muitos dos que agora fogem do distrito desembarcaram em Pemba, a capital da província, já sem capacidade para albergar mais deslocados. Deslocados contaram que o grupo aliado ao Estado Islâmico controla parcialmente a vila de Palma, a qual a imprensa não tem praticamente acesso para uma verificação independente da situação. Num ataque finais de maio, segundo o portal Carta de Moçambique, foram mortas 10 pessoas, 5 por decapitação, em Kiwia, na zona de Palma. Os sobreviventes disseram que as vítimas estavam escondidas no mato. Entretanto, nos próximos dias, a SADEC, o Grupo de Estados da África Austral, volta a debater a resposta regional à rebelião, havendo sinais de 2 perspectivas, mas ainda sem consenso. Uma sugere o diálogo e outra uma intervenção militar. E pronto, amigos ouvintes, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da Voz da América. Está à nossa frente mais uma hora de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel, com mais reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e de outros locais do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América. Can't come to you, what you come to me. I never change, caught up with my own shit in the same way. You're so persistent, your mom twisting. It's automatic when you work your magic with all the ways you can convince me. To show me why I keep loving you, yeah. You can always pick me up, make it better, make it up, yeah. And you're stubborn, but you won't leave. Make a point, you always fight back. You anticipate my need, my need. You're so persistent, feel my arm twisting. It's automatic when you work your magic with all the ways you can.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina a partir da cidade de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, líderes da NATO consideram a China de ameaça sistémica à ordem mundial. China diz que vai lutar contra a interferência nos seus assuntos internos e presidente da Zâmbia desmaia durante cerimónia oficial. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso novo número do WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita.
O presidente Joe Biden reafirmou hoje o compromisso dos Estados Unidos com a NATO, afirmando que o seu país está com a Europa e considera uma obrigação sagrada o princípio da defesa coletiva da organização. O anterior presidente americano, Donald Trump, tinha criticado asperamente a NATO, afirmando ser uma organização obsoleta e queixando-se de que os países europeus não estavam a pagar a sua parte financeira para a organização. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que vai manter consultas com Biden sobre como fazer face à crescente ameaça da China e Rússia, sublinhando haver o que chamou de uma convergência de pontos de vista entre os aliados. Stoltenberg anunciou que os dirigentes dos países membros da NATO acordaram em aumentar o financiamento conjunto dos três orçamentos da organização. Uma declaração final da cimeira da organização disse que não é a intenção da NATO colocar mísseis nucleares terrestres no continente, mas que a organização irá responder ao crescente arsenal da Rússia. Num comunicado, os dirigentes da NATO consideram a China como constituindo o que chamaram de um desafio sistémico. As ambições e corporamento assertivo declarado da China constituem desafios sistémicos à ordem internacional baseada em regras e a áreas relevantes para a segurança da Aliança, disse o comunicado. O secretário-geral da NATO disse, por seu turno, que a crescente presença militar da China, do Báltico à África, significa que a NATO tem que estar preparada. A China denunciou o comunicado emitido no final da cimeira do G7, criticando a violação de direitos humanos no país. O comunicado apelou à China para respeitar os direitos humanos e liberdades fundamentais, especialmente em relação à província de Xinjiang, e ainda os direitos, liberdades e autonomia de Hong Kong, como previstos no acordo em que a Grã-Bretanha cedeu controle administrativo do território à China. A Embaixada da China em Londres emitiu o comunicado acusando os dirigentes dos países do G7 de interferirem nos assuntos internos da China e prometendo lutar resolutamente contra todas as espécies de injustiças e violações impostas à China. A declaração disse ainda que as investigações às origens da pandemia da Covid-19 não devem ser politizadas, respondendo a exigências do G7 para uma segunda investigação transparente e com base na ciência sobre as origens do vírus. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, saudou a promessa do G7 de doarem 870 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, mas disse que são precisas mais doses, mais rapidamente. Ghebreyesus disse que cerca de 10 mil pessoas continuam a morrer diariamente através do mundo da Covid-19 e em África há o que disse ser um nível de mortalidade maior dos doentes em estado grave. O presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, desmaiou ontem durante a cerimónia anual oficial televisionada do Dia das Forças de Defesa Nacional, que foi imediatamente interrompida após o incidente. O chefe de Estado, de 64 anos de idade, que concorre à reeleição em agosto, sofre de uma doença rara, a calásia. A enfermidade afeta o esófago e causa ataques de hipoglicemia. O líder da Zâmbia recuperou e continua a desempenhar as suas funções, de acordo com uma declaração oficial.
Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Na Guiné-Bissau, há uma história de sucesso na luta contra os casamentos prematuros.
Minha papa é falando sobre casamento forçado.
Meu pai me falou do casamento. Respondi que eu queria estudar. Ele me forçou. Tive que resistir e refugiei na casa do meu tio. Foi até lá e me levou de volta à casa. Então fugi de novo e fui parar na polícia de Nhácara. Foi a polícia que me trouxe aqui, no centro da MIC. Trata-se de um centro da Associação dos Amigos das Crianças, construído com o apoio do governo norte-americano.
Esta é a reportagem que o Lassana Kassamã vai apresentar nos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Vamos agora para começar a Cabo Verde, onde o Primeiro-Ministro anunciou hoje que vai apresentar um orçamento retificativo para este ano devido às consequências económicas da pandemia e desafiou a oposição a não voltar a chumbar um pedido para alterar o limite do déficit. Em vários países do mundo, houve suspensão temporária dos limites de dívida e do déficit orçamental. Em Cabo Verde, precisamos do mesmo tipo de medidas, disse Ulisses Correia Silva, que pediu ao Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, na oposição, que reconsidere a sua posição, que fez chumbar a iniciativa apresentada em dezembro de 2021, para desta vez votar a favor. Correia Silva fez este anúncio ao apresentar o seu programa para esta legislatura hoje no Parlamento, que, segundo ele, tem três prioridades: vacinar 52% da população adulta até agosto e 70% até dezembro e relançar a economia e o emprego e eliminar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta. A retoma do turismo, afirmou Ulisses Correia Silva, está no centro das prioridades para o relançamento da economia e do emprego, por ser o setor mais afetado pela pandemia e pelo impacto que tem na economia do arquipélago. A oposição, através do líder da bancada parlamentar do PSV, João Batista Pereira, o programa do governo é um enunciado de declarações genéricas e acusa o executivo de não cumprir as promessas feitas nas eleições de 18 de abril. O terceiro partido no parlamento, embora sem grupo parlamentar, o CID, afirmou que vai votar a favor do programa do governo porque o país está sem aviões nos céus, sem barcos no mar, sem água nos vales, sem emprego para a juventude e no meio de uma pandemia nunca antes vista. Washington, D.C., esta é a Voz da América. De Cabo Verde, vamos a Moçambique. A Vila de Palma, a norte da província de Cabo Delgado, continua a registrar focos de ataques de insurgentes, forçando a contínua fuga de residentes, tal como reporta a imprensa de Maputo. A Ana Guedes tem os detalhes.
Os focos são a continuidade do ataque mortífero de 24 de março, que provocou uma nova vaga de deslocados e originou a paralisação das operações milenárias da exploração de gás natural da multinacional francesa Total. Muitos diz que agora fogem do distrito, desembarcam em Pemba, a capital da província, já sem capacidade para albergar mais deslocados. Viajam principalmente por via marítima e em condições descritas como inseguras. Entrevistada pelo País de Maputo, uma das deslocadas, Mariamo Tchimboata, disse que fugiu de Palma porque a guerra continua. As pessoas são decapitadas e as casas incendiadas, acrescentou Tchimboata ao diário em Pemba. Outros deslocados contaram que o grupo aliado ao Estado Islâmico controla parcialmente a Vila de Palma, à qual a imprensa não tem praticamente acesso para uma verificação independente da situação. Outras denúncias apontam para a existência de minas terrestres, alegadamente colocadas pelas Forças de Defesa e Segurança. Entretanto, o Ministério da Defesa Nacional reagiu, dizendo que essas acusações são falsas. O porta-voz Omar Saranga disse em conferência de imprensa que registou relatos sobre a utilização de minas terrestres pelas Forças de Defesa e Segurança, mas que importa destacar que Moçambique assinou o Tratado Ottawa sobre a proibição de uso, armazenamento, proibição e transferência de minas antipessoais e sobre a sua destruição em dezembro de 1997. Garantiu que desde 1 de dezembro de 2015, Moçambique foi declarado país livre de minas terrestres e que o governo tem sido e continuará fiel a este princípio. Estas explosões, é verdade, só podem ser obra de terroristas, concluiu o porta-voz, dizendo que os ataques contra os terroristas prosseguem e visam garantir a segurança das populações, seus bens e bens públicos, bem como repor a normalidade. No ataque em finais de maio, segundo o portal Carta de Moçambique, foram mortas 10 pessoas, 5 por decapitação, em Kiuya, Palma. Os sobreviventes disseram que as vítimas estavam escondidas no mato. Esta vaga contínua de ataques ocorre quando grupos de ajuda humanitária lamentam a recusa da Tanzânia em aceitar mais deslocados moçambicanos e manifestam preocupação após a divulgação de relatórios sobre o recrutamento de crianças e mulheres para as fileiras dos insurgentes. Entretanto, nos próximos dias, a SADC, Grupo de Estados da África Austral, volta a debater em torno da resposta à insurgência, havendo sinais de duas perspectivas, mas ainda sem consenso. Uma, a perspectiva defendida pela Tanzânia, sugere o diálogo com o grupo insurgente, que Maputo diz não ter rosto. E outra, a expressa pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, promove a ideia da intervenção militar regional. O governo de Filipe Nyusi diz aberto ao apoio, mas fará a sua decisão enquanto Estado soberano. Recorda-se que esta insurgência, que se tornou visível a partir de 2017, provocou a morte de mais de 2 mil pessoas, outras 800 mil fugiram das suas zonas e várias infraestruturas foram destruídas ou vandalizadas.
Mais notícias sobre a insurgência no norte de Moçambique na nossa página da internet www.voaportugues.com. Na Guiné-Bissau, uma história de sucesso na luta contra os casamentos forçados. Lassana Kassamá.
Hoje, com 19 anos de idade, Júlia Ífana encontrou este centro de acolhimento das crianças vítimas de casamento forçado e precoce quando decidiu desafiar o seu pai.
Meu pai está falando sobre casamento forçado.
Meu pai me falou do casamento. Respondi que eu queria estudar. Ele me forçou. Tive que resistir e refugiei na casa do meu tio. Foi até lá e me levou de volta a casa. Então fugi de novo e fui parar na polícia de Nhácara. Foi a polícia que me trouxe aqui, no centro da MIC. Trata-se de um centro da Associação dos Amigos das Crianças, construído com o apoio do governo norte-americano. Um refúgio que serviu para Júlia Ífana perspectivar o seu futuro. Ser médica para salvar vidas humanas. Aos pais que pretendem dar casamento às suas filhas, Júlia Ífana aconselha. Apelo aos pais encarregados que deixem as suas crianças seguirem os seus caminhos ou destinos.
É uma violação flagrante dos direitos da criança, porque com a idade menor, o lugar da criança nessa idade é na escola. É na escola e não deve ser, portanto, obrigada assim, daquela forma de ir, portanto, fazer o casamento.
Lassana Kassamá, para a Voz da América.
O antigo administrador municipal de Kela, na província angolana de Malanje, para a área técnica, foi detido por crime de peculato. Jaime Condala Mendes da Costa, de 35 anos de idade, foi detido por agentes do Serviço de Investigação Criminal a pedido da Procuradoria-Geral da República, que o acusa de tal crime. Reporta Isaías Soares.
Segundo uma nota do SIC-Geral, que cita o despacho do Ministério Público, no processo crime número 4071/2020, Jaime da Costa foi encarcerado como presumível autor do desvio de 19 mil litros de combustível gasóleo em benefício próprio no exercício das funções. A subprocuradora titular da Procuradoria-Geral da República de Malanje, Francisca Marques, anunciou recentemente que 36 processos de crime estão em instrução preparatória envolvendo gestores públicos. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
De Angola, novamente para Moçambique. A má gestão e a falta de fundos para a manutenção das aeronaves podem ser a causa dos incidentes que têm vindo a registrar-se nas linhas aéreas de Moçambique, que até acabam colocando em causa as certificações da companhia por instituições internacionais, dizem analistas entrevistados em Maputo por Ramos Miguel.
Há cerca de 2 meses, um avião das linhas aéreas de Moçambique saiu da pista no aeroporto de Kilimani, Zambésia, e na semana passada o vidro frontal de uma aeronave da mesma companhia caiu em pleno voo. Eu olho com profunda preocupação esta série de incidentes ao nível da aviação civil, que obedece a normas e procedimentos muito rígidos nas suas operações, nomeadamente padrões de segurança e qualidade de serviços prestados aos passageiros. A falta de manutenção dos aviões, resultante fundamentalmente da má gestão, é muito preocupante nas linhas aéreas de Moçambique, considera o analista Manuel Alves.
É muita preocupação que estes incidentes, principalmente este último, até certo ponto evitável, na medida em que as aeronaves observam sempre um plano de manutenção regular, quer me parecer que há uma muita pouca atenção no seguimento escrupuloso das medidas de segurança e de manutenção dos direitos.
E isso tem consequências, sobretudo, a nível internacional.
Isto coloca em causa as certificações de que as linhas aéreas de Moçambique têm várias vezes exibido por aí, com alguma chancela de entidades que tutelam a aviação civil e comercial internacional, pelo caso da IAT, sobre essas matérias. Para além disso, é também a questão da segurança dos passageiros no momento em que o mercado está bastante afunilado.
A analista Leila Constantino também aponta a deficiente manutenção dos aviões como sendo a causa dos incidentes na companhia de bandeira, situação que, segundo ela, se registra igualmente nos transportes terrestres.
Essa questão da manutenção pode ter a ver também com aquilo que é a disponibilidade de recursos financeiros para fazer face a essas questões, porque muitas das vezes reclama-se que não há técnicos especializados e que essas aeronaves, esses meios de transporte devem ser enviados aos países para manter.
A gestão da empresa não contribui para esta situação.
Existe um problema de má gestão, né? A empresa tem certas passagens internas são com preços altos relativamente a passagens internacionais, talvez de outras companhias. Isso é problema de má gestão dos fundos da ELE.
Para o analista Zé Machicame, começam a ser incidentes a mais porque estamos a falar de segurança aérea, uma questão muito sensível, e a gestão da empresa e o governo têm que rapidamente pôr cobre a estas notícias muito negativas sobre a transportadora de bandeira para que devolva a confiança aos passageiros e à sociedade em geral.
Alguém pode nunca ter viajado, mas de uma ou de outra forma tem conhecidos e familiares que viajam e logo está preocupado com a segurança dos aparelhos operados pela transportadora de bandeira, e é uma questão até de reputação do próprio país, dentro e fora. Mas
estes incidentes fazem com que todos nós fiquemos à mercê de uma companhia insegura porque não temos outra opção, lamenta o analista Fernando Bando.
São situações que devem nos preocupar, porque bom, é a única companhia de facto que tem que ter. Há pouco tempo vimos que saiu a operação à Etiópia, em Moçambique, e há alguns anos saiu também a Sete Gente. Portanto, estamos mais uma vez com a linha de Moçambique. E quando acontecem essas coisas, realmente são situações que devem nos preocupar, porque não temos, na verdade, condição para as coisas.
Emanuel Aves diz que a LAM é um negócio inviável.
A empresa Linha Zero de Moçambique está tanto a sobreviver a uma hecatombe financeira. Tecnicamente, as Linhas Zero de Moçambique, posso até dizer que está a operar por milagres. A companhia tem custos de operação muito elevados. É, portanto, um negócio inviável.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O líder da Renamo diz que o processo de desmilitarização, que prevê desarmar, desmobilizar e reintegrar na sociedade perto de 5.200 ex-combatentes daquele partido, que por vários anos lutaram contra o governo central, não corre no seu melhor ritmo. Alfredo Júnior, qual é que é a situação real?
Mais de 400 ex-guerrilheiros reintegrados estão sem receber os seus salários há 3 meses, para além do facto de alguns oficiais superiores não terem sido devidamente integrados na Polícia da República de Moçambique, segundo revelou o presidente da Renamo, Ossuf Mohamed.
Não podemos fazer falar de reconciliação enquanto a outra parte não quer envolver o Itaranamo, aqueles que estão sendo desmobilizados agora nas forças policiais. Porque isso foi acordado. Nós estamos inventando. E temos o caso daqueles 10, que já estão lá há 3 anos. Nós esperávamos, depois da sua formação, estariam no Comando-Geral da Polícia. Mas estamos a ver que esses todos estão colocados nas esquadras.
O Ossuf Mohamed apela à comunidade internacional e à sociedade civil moçambicana para que intervenham para que haja paz efetiva no país.
Eu penso que através da sociedade, através da comunidade internacional, é preciso que haja uma pressão para que isso venha a acontecer. Porque nós não podemos ficar a apagar o fogo, mas é preciso que trabalhemos para que as coisas andem melhor, para que toda a população moçambicana vive no sucesso.
Para o analista político Carlton Cadeado, os atrasos verificados no DDR poderão estar relacionados com a lentidão dos desembolsos financeiros devido à Covid-19.
Eu acho que é um processo, e como processo é dinâmico, não é um processo estático e nem é linear. E por isso temos que contar com estes avanços e recuos. Há muitas questões que estão ainda por acertar, e se quisermos ser um pouco mais profundo nisso, posso mencionar a questão financeira. foram feitas promessas para que este processo avançasse em termos de dinheiro, mas isso também não é assim linear. Depois tivemos o efeito da Covid-19. O efeito da Covid-19 mexeu com muitas coisas.
Por seu turno, o jornalista e analista político Fernando Gonçalves, esta situação poderá levar a que os já desmobilizados regressem às matas.
E a lentidão pode provocar um outro problema. É que aqueles que saem, entram para o DDR, e, portanto, desvinculam-se das forças da RENAM, ao se reintegrarem na sociedade, podem ser confrontados com situações que os levem a acreditar que não houve nenhuma mudança e que lá onde estavam, estavam melhor. E aí procuram estabelecer contactos com os seus companheiros que lá ficaram, voltam e organizam-se.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Os líderes do G7 terminaram a sua cimeira 3 dias no domingo, comprometendo-se a uma série de ações para acabar com a pandemia do coronavírus, mitigar as alterações climáticas e reconstruir a economia global. Detalhes com Ana Guedes.
Um espetáculo aéreo pelas setas vermelhas britânicas e uma recepção com a Rainha Isabel II. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, de anfitrião da Cimeira do G7, fez todas as diligências para facilitar este encontro com os líderes das 7 democracias mais ricas do mundo, a sua primeira em pessoa desde 2019.
Tem havido um grau de harmonia fantástico.
Apesar da aparência de uma normalidade, a pandemia do coronavírus ensombrou a cimeira que terminou com o compromisso de pôr fim ao surto e de trabalhar para evitar que surjam outros semelhantes no futuro.
Os líderes prometeram mais de 1.000 milhões de doses, quer diretamente, quer através do financiamento à COVAX.
Os ativistas dizem que não é suficiente. Eles exigem que os países ricos acusados de acumular vacinas façam mais, incluindo a renúncia dos direitos de propriedade intelectual para vacinas pela Organização Mundial de Comércio. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente francês, Emmanuel Macron, apoiam a renúncia, mas o resto do G7 opõe-se.
Sabemos que as doações não nos vão tirar desta crise. O que precisávamos de ver era os líderes dos G7 reunirem-se e comprometerem-se a levantar as patentes destas vacinas e a partilhar as receitas para que os países em desenvolvimento possam fazer estas vacinas para si próprios.
A China, que não é membro do G7, foi um dos pontos centrais das conversações. O presidente Biden pressionou os líderes a denunciar as práticas de trabalho forçado de Pequim e a relutância em jogar pelas regras do comércio internacional. O grupo anunciou um mecanismo de financiamento de infraestruturas patrocinado pelos Estados Unidos para países de baixo e médio rendimento, chamado Build Bad, Better World, para rivalizar com a iniciativa do Cinturão Estradas da China, a estratégia global da infraestrutura central para a política externa de Pequim.
Pensamos que existe uma forma muito mais equitativa de satisfazer as necessidades dos países de todo o mundo, pelo que é um mecanismo de financiamento transparente, de alto nível e orientado por valores que vamos proporcionar.
A China rebateu dizendo que os dias em que as decisões globais eram ditadas por um pequeno grupo de países já são passado. A Rússia, expulsa do G8 em 2014, na sequência da anexação da Crimeia por Moscou, foi também discutida pelo seu comportamento estabilizador, incluindo ciberataques e uso de armas químicas contra indivíduos que se opunham ao presidente russo Vladimir Putin. Para quarta-feira está agendada uma reunião em Genebra entre Biden e Putin. Quanto às alterações climáticas, os líderes comprometeram-se a cumprir uma promessa de despesa de 100 mil milhões de dólares por ano, em atraso já, para ajudar os países em desenvolvimento a enfrentar o aquecimento global. Apesar da pressão dos ativistas, apenas duas nações, Canadá e Alemanha, deram montantes específicos em dinheiro. Richard Ecclestone, ativista ambiental.
Estão basicamente a contar uma história como se estivessem a fazer o que tem de ser feito pelo clima e a emergência ecológica. Mas sabemos que não estão a fazer isso.
Depois de uma audiência com a Rainha no domingo à noite, Biden voa para Bruxelas para participar em cimeiras com a NATO e a União Europeia.
Nos últimos anos, peregrinos e turistas aglomeram-se em Aksum, uma cidade sagrada na região do Tigre, na Etiópia. Hoje, muitas das suas ruas estão silenciosas e muitos negócios estão fechados devido a mais de 7 meses de guerra, envolvendo o governo nacional e um partido político regional que liderou a coligação governamental por 3 décadas. As batalhas contínuas no campo agravam a pressão sobre a cidade. Álvaro Lugero Andrade.
Para os cristãos ortodoxos etíopes, mais de 40% da população do país, a maioria das pessoas na região de Tigray, Aksum é a cidade mais sagrada do mundo. Eles acreditam que é o lar da Arca da Aliança, ou os 10 mandamentos originais, e o lugar de nascimento do cristianismo etíope.
Venho à igreja para receber perdão. Deus vai proteger a Arca.
Mas depois de mais de 7 meses de guerra, muitos fiéis aqui são famílias deslocadas do campo. As vítimas da guerra continuam a encher o hospital. Kiro Jebru é um deles.
Estávamos a fazer um trabalho de construção, enchendo colunas de betão, quando o edifício foi bombardeado e fui atingido por estilhaços nesta perna e novamente nesta.
Os gestores do hospital afirmam que, além dos feridos em batalhas, a taxa de mortalidade na região está a subir porque os centros de saúde foram danificados e ou saqueados e muitas estradas para os hospitais nas principais cidades foram cortadas. Moradores de Aksum dizem que a violência esporádica continua enquanto as empresas começam a reabrir as portas lentamente. Adjidu é comerciante.
Se não abrirmos as nossas lojas, podemos morrer de fome. As coisas estão a mudar com esta guerra. As pessoas fugiam das cidades para o campo, mas agora os deslocados vêm para cá e temos que cuidar deles. Temos que abrir para sobreviver.
Muitos negócios foram saqueados durante a violência extrema que atingiu a cidade desde o final do ano passado, que, segundo os moradores, matou centenas de civis. E a luta continua entre os soldados das Forças de Defesa da Etiópia e a Frente de Libertação do Povo Tigray. Soldados eritreus apoiam os militares federais e ambos os lados têm milícias. A violência começou em novembro de 2020, quando as Forças da Frente de Libertação do Povo Tigray atacaram bases militares federais naquela província e as forças etíopes limparam a região. Milhares de pessoas foram mortas e deslocadas durante a violência. E embora o governo afirme que Tigray está em processo de recuperação, muitos moradores dizem que a sua segurança e a situação económica deterioraram-se.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa, o Euro 2020, que só agora, em 2021, se está a realizar. Neste momento a jogar estão a Polónia e a Eslováquia. É um jogo do Grupo E, onde lá estão também a Espanha e Suécia, que jogam mais tarde hoje e que deve ser um bom jogo. Já hoje estiveram em jogo a Escócia e a República Checa, um jogo do Grupo D. República Checa venceu por 2-0, jogo disputado na Escócia. 2 golos de Patrick Schick, o segundo é sem dúvida candidato a golo do torneio, a cerca de 50 metros da baliza. Logo após a passar o meio campo, Patrick Schick fez um chapéu ao guarda-redes escocês, que, coitado, ainda correu para trás, mas só serviu para cair dentro da capoeira. 2-0. Bye-bye, Escócia. Nesse grupo, o grupo D, ontem a Inglaterra bateu a Croácia 1-0. A Áustria bateu a Macedónia do Norte por 3-1 num jogo do grupo C. E no jogo mais emocionante do Euro até agora, a Holanda bateu a Ucrânia por 3-2 num jogo do mesmo grupo, o grupo C. Holanda esteve a ganhar por 2-0, mas aos 75 minutos Yarmolenko marcou um golaço de fora da área, 25 metros de distância, com efeito na bola. É de ver, 4 minutos depois, Yaremchik igualava, mas 6 minutos depois, Dumfries marcava o golo da vitória da Holanda. 5 golos na segunda parte. Grande jogo de futebol.
E com o desporto, marcamos um ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Alguns dos títulos. Presidente da Zâmbia desmaia durante a cerimónia oficial. China diz que vai lutar contra interferência nos seus assuntos internos. E dirigentes da NATO consideram a China de ameaça sistémica à ordem mundial. Foi a segunda parte da nossa emissão com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até amanhã. Continuação de Boa Escuta.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 14 de junho, aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como o retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e podemos ser acompanhados no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação, o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade mundial, dirigentes da NATO classificam a China de ameaça sistémica à ordem mundial. Pequim responde que vai lutar contra interferências nos seus assuntos internos. Na Zâmbia, presidente desmaia durante a cerimónia oficial, mas está bem. E começamos aqui a terceira meia hora desta emissão da Voz da América. E vamos começar por falar de Moçambique. A Vila de Palma, a norte da província de Cabo Delgado, continua a registrar focos de ataques de insurgentes, forçando a contínua fuga de residentes, de acordo com dados da imprensa moçambicana e também moradores locais. Os focos são a continuidade do ataque mortífero de 24 de março, que provocou uma nova vaga de deslocados e originou a paralisação das operações milionárias de exploração de gás natural da multinacional francesa Total. Ana Guedes tem os últimos detalhes.
Muitos diz que agora fogem do distrito, desembarcam em Pemba, a capital da província, já sem capacidade para albergar mais deslocados. Viajam principalmente por via marítima e em condições descritas como inseguras. Entrevistada pelo País de Maputo, uma das deslocadas, Mariamo Tsimboata, disse que fugiu de Palma porque a guerra continua. As pessoas são decapitadas e as casas incendiadas, acrescentou Tsimboata ao diário em Pemba. Outros deslocados contaram que o grupo aliado ao Estado Islâmico controla parcialmente a Vila de Palma, à qual a imprensa não tem praticamente acesso para uma verificação independente da situação. Outras denúncias apontam para a existência de minas terrestres, alegadamente colocadas pelas Forças de Defesa e Segurança. Entretanto, o Ministério da Defesa Nacional reagiu, dizendo que essas acusações são falsas. O porta-voz Omar Saranga disse em conferência de imprensa que registou relatos sobre a utilização de minas terrestres pelas Forças de Defesa e Segurança, mas que importa destacar que Moçambique assinou o Tratado Ottawa sobre a proibição de uso, armazenamento, proibição e transferência de minas antipessoais e sobre a sua destruição em dezembro de 1997. Garantiu que desde 1 de dezembro de 2015 Moçambique foi declarado país livre de minas terrestres e que o governo tem sido e continuará fiel a este princípio. Estas explosões, em verdade, só podem ser obra de terroristas, concluiu o porta-voz, dizendo que os ataques contra os terroristas prosseguem e visam garantir a segurança das populações, seus bens e bens públicos, bem como repor a normalidade. No ataque em finais de maio, segundo o portal Carta de Moçambique, foram mortas 10 pessoas, 5 por decapitação, em Kiuia, Palma. Os sobreviventes disseram que as vítimas estavam escondidas no mato. Esta vaga contínua de ataques ocorre quando grupos de ajuda humanitária lamentam a recusa da Tanzânia em aceitar mais deslocados moçambicanos e manifestam preocupação após a divulgação de relatórios sobre o recrutamento de crianças e mulheres para as fileiras dos insurgentes. Entretanto, nos próximos dias, a SADEC, Grupo de Estados da África Austral, volta a debater em torno da resposta à insurgência, havendo sinais de duas perspectivas, mas ainda sem consenso. Uma, a perspectiva defendida pela Tanzânia, sugere o diálogo com o grupo insurgente, que Maputo diz não ter rosto. E outra, a expressa pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, promove a ideia de intervenção militar regional. O governo de Filipe Nyusi diz-se aberto ao apoio, mas fará a sua decisão enquanto Estado soberano. Recorda-se que esta insurgência, que se tornou visível a partir de 2017, provocou a morte de mais de 2 mil pessoas, outras 800 mil fugiram das suas zonas e várias infraestruturas foram destruídas ou vandalizadas.
Continuamos em Moçambique, falando agora sobre o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração na sociedade dos antigos guerrilheiros da RENAMO, que continua a registrar avanços e recuos. O presidente da RENAMO, Ossuf Momad, queixa-se da falta de pagamento dos subsídios dos já desmobilizados e a não integração de 10 antigos guerrilheiros em cargos de chefia na polícia. Desde Maputo, Alfredo Júnior falou com dois analistas sobre este tema.
Para o analista político Carlton Cadeado, os atrasos verificados no DDR poderão estar relacionados com a lentidão dos desembolsos financeiros devido à Covid-19.
Eu acho que é um processo, e como o processo é dinâmico, não é um processo estático e nem é linear. Por isso, temos que contar com estes avanços e recuos. E há muitas questões que estão ainda por acertar, e se quisermos ser um pouco mais profundo nisso, posso mencionar a questão financeira. Foram feitas promessas para que este processo avançasse em termos de dinheiro, mas isso também não é assim linear. Depois tivemos o efeito da Covid-19. O efeito da Covid-19 mexeu com muitas coisas.
Por seu turno, o jornalista e analista político Fernando Gonçalves, esta situação poderá levar a que os já desmobilizados regressem às matas.
E a lentidão pode provocar um outro problema. É que aqueles que saem, entram para o DDR, e, portanto, desvinculam-se das forças da RENAMO, ao se reintegrarem na sociedade, podem ser confrontados com situações que os levem a acreditar que não houve nenhuma mudança e que lá onde estavam, estavam melhor. E aí procuram estabelecer contactos com os seus companheiros que lá ficaram, voltam e organizam-se.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Em Cabo Verde, o Primeiro-Ministro anunciou hoje que vai apresentar um orçamento retificativo para este ano devido às consequências económicas da pandemia e desafiou a oposição a não voltar a chumbar um pedido para alterar o limite do déficit. Em vários países do mundo, houve suspensão temporária dos limites da dívida e do déficit orçamental. Em Cabo Verde, precisamos do mesmo tipo de medidas, afirmou Luís Correia Silva, que pediu ao PAICV que não vote contra, já que o Parlamento precisa de 2/3 dos votos. Correia Silva fez este anúncio ao apresentar o seu programa para esta legislatura no Parlamento, que segundo ele tem 3 prioridades: vacinar 52% da população adulta até agosto e 70% até dezembro contra a Covid-19, relançar a economia e o emprego e eliminar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta. A oposição, através do líder da bancada parlamentar do PAICV, João Batista Pereira, considera que o programa do governo é um enunciado de declarações genéricas e acusou o executivo de não cumprir as promessas feitas antes das eleições de 18 de abril. O terceiro partido no parlamento, embora sem grupo parlamentar, a UCID, afirmou que vai votar a favor do programa do governo, porque, segundo Amadeu Oliveira, o país está sem aviões, sem barcos, sem água, sem emprego para a juventude e no meio de uma pandemia. Entretanto, Eugênio Teixeira fala com o analista sobre a importância do programa de governo apresentado no Parlamento.
Na opinião do analista político António Lugero Correia, seria desejável e benéfico para o país haver maior abertura e comprometimento dos parlamentares com os superiores interesses da nação e das populações. De resto, adianta Correia, a crise pandémica da Covid-19, que o mundo atravessa, exige maior colaboração e responsabilidade de todos, ainda assim mostra alguma reserva quanto à posição a assumir pelos deputados no exercício do mandato.
Eu acho que não estou errado, é que o deputado é antes de mais. Deputado no seu círculo é deputado da nação como um todo e de, por só finalmente é deputado de um partido. Mas aqui as coisas estão invertidas, você é deputado do partido. O partido pode te caçar o mandato, embora o mandato seja dado pelo povo. Está tudo, eu acho que está tudo errado.
A nova legislatura arranca numa altura em que o Banco Mundial traça uma previsão de crescimento económico na ordem dos 3%, enquanto os parceiros da ajuda orçamental recomendam maior rigor das contas públicas. Ineida Fernandes, representante residente do Banco Mundial no país.
Portanto, reduzir os riscos fiscais, aumentar a transparência da dívida e limitar o apoio financeiro ao setor empresarial do Estado são prioridades para manter a sustentabilidade fiscal e da dívida a médio prazo no rescaldo da crise. A médio prazo, as reformas estruturais terão que promover o consumo privado e o investimento no turismo.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na Guiné-Bissau, um grupo de empregadas domésticas contratadas por escolas públicas, maioritariamente mulheres, encontra-se há 5 dias barricado em frente ao Ministério da Educação Nacional, em Bissau. O protesto é liderado pela Associação das Empregadas Domésticas da Guiné-Bissau, cujo presidente, Senebakay Kassama, foi detido ontem pela polícia, juntamente com mais 4 pessoas. O grupo exige o pagamento dos salários em atraso, que vão de 5 a 15 anos. Vamos agora para Angola, onde o debate é o que fazer com o plástico. Este é o tema do especial de Angola, nesta segunda-feira, pelo Kim Chalyongo, desde Luanda.
Organização de Defesa e Proteção do Ambiente mobiliza forças para travar o uso inadequado do plástico descartável em Angola. A EcoAngola, Organização de Defesa e de Apoio de Ações que visam a preservação do ambiente e a promoção do bem-estar social, refere que a situação em Angola é grave, dado que cresce no país o hábito de consumo e uso de plástico. Uma situação com riscos graves para a saúde humana. Érica Tavares é a diretora executiva da EcoAngola e fala do impacto do lixo que se acumulou nas avenidas de Luanda a quando da paralisação das operadoras de recolha de resíduos.
Mas infelizmente também não temos centros de investigação que façam estudos sobre o quanto plástico nós temos no nosso corpo e, portanto, é muito, muito preocupante e provavelmente daqui a alguns anos nós vamos começar a ver um aumento de doenças cancerinas, doenças respiratórias, porque todo esse plástico está a entrar no nosso sistema e nós não sabemos, nós não sentimos até que chega o dia. Primeiro porque a presença de lixo em espaços abertos, em espaços visíveis, acaba por impactar-nos visualmente. Não é uma imagem bonita. Acaba também por facilitar a transmissão de doenças, porque nós vamos ter acúmulos de resíduos, e especialmente plásticos, e que fazem com que os animais, como roedores, ratos, insetos, baratas, possam se reproduzir mais facilmente e assim também facilitar estes animais a serem vetores de bactérias, de vírus, que impactam também na nossa saúde diretamente. E é infeliz que nós, nos últimos meses, os impactos do lixo ou da quantidade de resíduos que se foi acumulando nas ruas, e nós não queremos ver isso, certo? De 2020 a 2040, o aumento do plástico nos nossos oceanos irá passar de 11 milhões de toneladas para 29 milhões de toneladas e com um acúmulo de 600 milhões de toneladas. Este acúmulo significa o plástico que já lá estava em diversas formas, tanto o plástico que ainda está completo como também a estimativa de microplásticos e é exatamente esta quantidade de plástico que nós temos nos nossos oceanos. É assustador. Se nós hoje já vemos tanto plástico nos nossos oceanos, se nós continuarmos com estes hábitos, se nós continuarmos sem estratégias para reduzir e aumentar este consumo responsável da nossa parte, nós vamos deixar um mundo de plástico para as próximas gerações.
Para a administradora não executiva para a área técnica da Agência Nacional de Resíduos, o uso de plásticos deve ser repensado a nível institucional. Maria da Purificação alerta que no âmbito do Plano de Desenvolvimento Nacional, cada setor do executivo deve assumir as suas responsabilidades direcionadas para o alcance dos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030.
Repensar primeiro a nível institucional, a nível do executivo, repensar cada setor de forma individual naquilo que são as suas responsabilidades no âmbito dos programas do PDN 2018-2022, que estão direcionados ao alcance dos indicadores preconizados com as ODS 2030. É preciso repensar, quando se fala de plástico, o próprio setor da construção precisa repensar no modelo habitacional em Angola. Se continuarmos a ter uma prevalência dos mucecos e infraestruturas que não têm água canalizada, nós vamos automaticamente a ter um consumo excessivo de plástico. Porque eu preciso em casa um bidão para ter água na casa de banho, uma bacia para colocar água para o banho, uma jarra para pegar a água, e tudo isso é plástico. Na cozinha idem, depois vem os sacos e a garrafa PET, que o consumo é diário e é regular. Então é preciso repensar também na situação habitacional, e temos acompanhado, o executivo está a se esforçar para o efeito, e creio que Angola também está a ser envolvida no âmbito da Agenda Urbana das Nações Unidas. É preciso também que os outros setores, como a indústria, também repensem. Nós já temos 177 empresas a produzirem plástico. E a garrafa PET, antes o consumo da água mineral nós olhávamos, é para determinada camada social. Hoje todos nós consumimos esta água porque supostamente parece-nos ser a água tratada. E com isto, maior o consumo, crescimento demográfico, maior consumo, que é a força motora, maior descarte inadequado, por, em parte, inobservância da legislação existente por parte dos agentes econômicos.
Cada setor do governo deve repensar a sua participação para a redução do uso de plásticos e minimizar o seu impacto sobre a saúde humana em Angola. Precisam também repensar de forma individual nas suas ações dentro da responsabilidade que sobre si recai e conceber planos de implementação intersetorial, afirmou Maria da Purificação, para quem a implementação dos planos para a redução dos plásticos não deve ser de forma isolada. Em comparação com países africanos que já implementaram a política de redução de plásticos e a proibição do uso de sacos por meio de várias medidas, entre as quais a punitiva, Maria da Purificação sugere a realização de estudos e, posteriormente, de trabalhos árduos de sensibilização da população angolana, já que o uso do saco plástico no país também é uma questão cultural.
Para Angola temos que olhar para questões culturais. No passado a prática era saco de pano. Hoje as pessoas, até as mais instruídas, dizem que o saco de pano, o pão fica rijo, fica duro. Mas se eu tiver uma marmita em casa e mandar a criança ou ir à padaria, vou ao supermercado e compro o pão com este saco, posto em casa, colocar o pão naquela marmita, eu vou ter o pão, vai ficar fofinho, levo por mais dia. Então, vou reduzir o consumo de 7 sacos de plástico durante a semana. O exemplo do Ruanda, o Ruanda aplicou logo uma norma que proibiu o uso de sacos plásticos. Em Angola, como eu disse, temos 177 empresas a produzirem plástico. 9 das quais em Luanda, sacos plásticos de uso singular. O governo lançou o programa de resgate de valores morais. A nossa proposta de diploma versa sobre a aplicação de uma taxa, para dar tempo de sensibilizar a população antes de proibir o saco plástico de uso singular, né? Fazer todo um trabalho primeiramente de sensibilização e permitir também, isso também permite acautelar o investimento privado, porque houve uma política que permitiu essas indústrias de serem criadas e estarem a produzir. Então é preciso agora reverter o processo e dar um tempo para adaptação. Ruanda é um país que depende basicamente da agricultura, e o plástico, já vimos aqui, causa a infertilidade dos solos. Teve que tomar logo uma medida
rígida logo de início. Então, nós estamos a fazer o trabalho. O diploma já foi remetido e considerado no âmbito do pacote legislativo do Ministério, porque a agência tem que fazer o trabalho e remeter ao Ministério. Então, estamos à espera. E dentro desse dos sacos plásticos, já acoplamos também as embalagens de plástico.
A Ecoangola acredita que a educação ambiental seja uma das soluções para despertar a consciência dos governantes em relação ao impacto do plástico sobre a biodiversidade, ao ambiente e para a saúde.
A Ecoangola acredita que a educação ambiental seja uma das principais soluções iniciais para despertar a consciência ambiental dos cidadãos e tomadores de decisão e que cada um, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, na sua escola e até na rua, pode e deve ser responsável nas suas ações, pensando sempre em como estas impactam o ambiente, a sua volta, a biodiversidade e a nossa saúde.
A Unesco se juntou à causa da Ecoangola e já manifestou o total apoio institucional ao projeto Angola Sem Plástico. Alexandre Costa, secretário permanente da Unesco em Angola, encorajou os responsáveis pela implementação do projeto a darem continuidade destas ações nas escolas do país através da consciencialização das crianças e jovens sobre o uso consciente do plástico.
Devemos começar exatamente nos mais jovens para que estes sejam os agentes transformadores daquilo que nós pretendemos para uma Angola sem plástico. Nós em Angola temos escolas associadas, em Luanda temos escolas associadas, temos um número de até 62 escolas associadas em todo o país, sendo que em Luanda temos cerca de 47 escolas associadas, e nós gostaríamos de apresentar isso como uma parte deste desafio, deste enorme desafio. Acreditamos que com atividades extraescolares, em ambiente escolar, para que as crianças também comecem a perceber sobre a necessidade do uso consciente, o uso consciente do plástico, ou então o uso alternativo de outros elementos que possam substituir o plástico para tornarmos então termos um ambiente.
O projeto, que tem como objetivo a implementação de uma campanha de sensibilização sobre o consumo responsável do plástico descartável, particularmente sacos e garrafas, tem um financiamento de 19 mil euros. A embaixadora da Delegação da União Europeia em Angola acredita que está dado um passo importante para a redução do plástico no país e para uma mudança socioambiental, onde a educação é um meio estratégico para se reverter o quadro.
Estamos muito satisfeitos de ter a Eco Angola como parceiro neste projeto piloto de sensibilização ao consumo responsável. A Eco Angola é uma organização não-governamental muito ativa, que tem promovido diversas atividades positivas para despertar a atenção das pessoas, a emergência ambiental e sanitária ligada ao lixo. A Eco Angola consegue mobilizar voluntárias e voluntários em toda Angola, a maior parte jovens, para fazerem parte dessa mudança tão essencial. Contamos muito com esta parceria para criar laços mais estreitos com a sociedade civil e, nomeadamente, com o movimento ambientalista, que somos, enfim, nós todos, que está a crescer em Angola, liderado pela juventude, mas apoiada pelas pessoas um pouco mais velhas como eu. Temos certeza de que a educação é a melhor maneira e a melhor forma de aproximar todos os atores, que sejam os cidadãos, as instituições públicas ou as empresas, e para abrir um diálogo construtivo e propor soluções inovadoras para cidades e países mais saudáveis.
Iniciativas como da Ecoangola devem ser financiadas não apenas pela União Europeia e o Governo, mas também pelo setor empresarial privado. No âmbito da responsabilidade alargada de produtor, é preciso que o setor privado financie esta e outras iniciativas da sociedade civil de defesa e proteção do ambiente, afirmou Maria da Purificação, diretora não executiva para a área técnica da Agência Nacional de Gestão de Resíduos.
É não só a União Europeia que deve financiar as atividades, mas é preciso que o setor empresarial privado também em Angola financie iniciativas como a da EcoAngola e de outras associações de defesa do ambiente no âmbito da responsabilidade alargada do produtor. Alguém coloca aquele produto no mercado para o consumo. Tem uma responsabilidade. Então a responsabilidade não é só do executivo, o apoio não pode vir só da comunidade internacional acreditada, é diplomática, do corpo diplomático acreditado em Angola, mas todos nós somos responsáveis. O produtor é responsável, quem autoriza a produção é responsável, quem consome e descarta inadequadamente é responsável.
O projeto Angola Sem Plásticos, que teve início em maio último, encerra em setembro deste ano. Contudo, várias ações estão agendadas no âmbito da sua implementação, entre as quais a realização de concurso de arte, que visa a sensibilização da sociedade civil, do setor privado e das autoridades governamentais quanto aos impactos que o plástico sem tratamento apropriado tem na biodiversidade e na saúde pública, bem como para a promoção de alternativas ao uso do plástico. A reportagem da Voz da América em Luanda. Com Quincha Liongo.
E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O presidente Joe Biden reafirmou hoje o compromisso dos Estados Unidos com a NATO, afirmando que o seu país está com a Europa e considera uma obrigação sagrada o princípio da defesa coletiva da organização. O anterior presidente americano, Donald Trump, tinha criticado asperamente a NATO, afirmando ser uma organização obsoleta e queixando-se de que os países europeus não estavam a pagar a sua parte financeira para a organização. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que vai manter consultas com Biden sobre como fazer face à crescente ameaça da China e Rússia, sublinhando haver o que chamou de uma convergência de pontos de vista entre os aliados. Stoltenberg anunciou que os dirigentes dos países membros da NATO acordaram em aumentar o financiamento conjunto dos três orçamentos da organização. Uma declaração final da cimeira da organização disse que não é a intenção da NATO colocar mísseis nucleares terrestres no continente, mas que a organização irá responder ao crescente arsenal da Rússia. Num comunicado, os dirigentes da NATO consideram a China como constituindo o que chamaram de um desafio sistémico. As ambições e corporamento assertivo declarado da China constituem desafios sistémicos à ordem internacional baseada em regras e há áreas relevantes para a segurança da Aliança, disse o comunicado. O secretário-geral da NATO disse por seu turno que a crescente presença militar da China, do Báltico à África, significa que a NATO tem que estar preparada.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A educação de meninas é uma das ferramentas mais poderosas para tirar as pessoas da pobreza, minimizar a desigualdade e lançar as bases para o crescimento económico sustentado. Por cada ano de educação de uma menina, o seu potencial de conquistar o seu futuro aumenta em 10%. Uma criança cuja mãe pode ler tem 50% mais de probabilidades de viver além dos 5 anos de idade, 2 vezes mais de probabilidades de frequentar a escola e 50% mais de probabilidades de ser imunizada. No entanto, mesmo antes da pandemia da Covid-19, cerca de 132 milhões de meninas estavam fora do sistema escolar em todo o mundo. As razões são muitas e variam de país para país. Entre elas, estão a pobreza, a desigualdade, a discriminação de género e a violência baseada no género, incluindo o casamento infantil e forçado. Recentemente, no auge da pandemia, a Covid-19 interrompeu a educação de cerca de 1,6 mil milhões de crianças. A Unesco estima que 11 milhões de meninas podem não voltar à escola após o fim da pandemia. É por isso que no início de maio, o G7, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, publicou a Declaração de Educação de Meninas, que define 2 novas metas globais ambiciosas para a educação de meninas em países de baixa e média baixa renda. A primeira meta é colocar mais 40 milhões de meninas na escola até o ano 2026. A segunda é ajudar a garantir que mais 20 milhões de meninas possam ler até aos 10 anos de idade, até 2026. Os Estados Unidos apoiam a Declaração de Educação de Meninas do G7. Sabemos que a menos que consigamos colocar essas meninas de volta à escola, o mundo corre o risco de produzir uma geração perdida, disse a administradora da USAID, Samantha Power, quem representou os Estados Unidos na recente reunião ministerial do G7 para as relações exteriores. A assistência americana desempenha um papel fundamental na melhoria da vida das meninas, desde o dia em que nascem até a idade adulta, e é adaptada para atender às suas necessidades específicas ao longo do seu desenvolvimento. A estratégia governamental é projetada para garantir que as meninas sejam educadas, saudáveis e livres do medo, da violência e da discriminação nas suas vidas, disse ela. Alguns dos maiores retornos do investimento que vemos na nossa assistência externa vêm do nosso trabalho para garantir que as mulheres alcancem o seu potencial máximo. Para cada aumento de 10% na frequência escolar das meninas, o produto interno bruto de um país aumenta em 3%, acrescentou a embaixadora Samantha Power. Juntos, podemos construir em décadas de experiência no apoio à educação de meninas para garantir que não percamos uma geração de talento e potencial, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.